As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou o nível de alerta devido ao mau tempo no Conselho de Tomar, passando de amarelo para laranja, o segundo mais grave numa escala de 4. Durante a madrugada deste sábado, houve rajadas fortes, mas até agora não há registro para estragos de maior, exceção feita à queda de algumas árvores e ramos de pequeno porte. Refira-se que este aviso está ativo até às 21 horas deste sábado, sendo que a partir daí a chuva irá continuar, é um facto, mas sem a mesma intensidade. A partir desta segunda-feira, haverá uma melhoria nas condições atmosféricas, com sol e aumento das temperaturas máximas. Assim perspectiva, o IPMA. Tenha atenção, a circulação entre concelhos está proibida, precisamente até às 5 da manhã desta segunda-feira, com exceção para as situações previstas na lei, de entre elas a prática de atividades profissionais, motivos relacionados com saúde ou obrigações de paternidade, entre outras. Para além desta proibição, registro para outro conjunto de medidas em vigor, como o confinamento obrigatório, a proibição de vendas ou entregas ao postigo em estabelecimentos de ramo não alimentar, assim como a proibição de venda ou entrega ao postigo de qualquer bebida, mesmo nos estabelecimentos que tenham take-away. É proibida a permanência em espaços públicos de lazer, a exemplo de jardins, onde, ainda assim, se pode circular. Neste sábado e domingo, todos os estabelecimentos devem encerrar às 13 horas, exceção feita aos espaços de retalho alimentar, que fecham às 17.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a detecção de mais 19 infecções Covid-19 na região, agora num total de 12.496, 1.337 das quais ativas. Dentre os recentes contágios, 5 foram descobertos em Orém, 4 em Alcanena e em Tomar, 2 em Abrantes e Torres Novas e 1 em Constância e Ferreira do Zêzere. O número de recuperações continua em 10.789, a lamentar 355 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 351, seguindo-se Alcanena com 237 e Orém com 236. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém 2.968 infecções, 2.660 recuperações, 78 óbitos, 236 infecções ativas. Tomar, 2.424 casos, com 2.025 recuperados, 48 óbitos, 351 infecções ativas. Torres Novas, 1.942 casos, 1.687 recuperações, 60 mortes, 195 infecções ativas. Abrantes, 1.483 infectados, 1.267 estão curados, a alimentar 66 mortes, 150 infecções ativas. Entroncamento, 1.062 infecções, 991 recuperações, 19 mortes, 20 infecções ativas. Alcanena, 998 casos, 720 recuperados e 38 vítimas mortais, 237 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 608 casos, 498 dos quais recuperados, a alimentar 16 mortes, 94 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 403 recuperados, 14 óbitos, 9 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 257 casos, 231 estão dados como curados, a alimentar 8 mortes, 18 infecções ativas. Cerdoal, 164 casos, 154 recuperados, 5 óbitos, 5 infecções ativas. Finalmente, Constância, 163 infecções, 153 das quais recuperadas, 3 mortes, 7 infecções ativas.
Rádio Air, informação.
A Lesíria do Tejo voltou a subir o número de infecções diárias de forma significativa numa recente atualização que se centrou na detecção de mais 112 casos, 42 dos quais em Santarém, para além de 15 em Salvaterra de Magos, 13 no Cartacho, 12 em Rio Maior, 10 em Alpiarça, 8 em Almeirim e Corus, 2 na Chamusca e na Golgã. está agora em causa, uma globalidade de 12.075 contágios, dos quais 808 estão ativos. Já o número de óbitos continua a aumentar de dia para dia, desta vez com mais de 6 vítimas associadas à pandemia, todas elas residentes no concelho de Santarém. No total, na Lusíria, já morreram 355 pessoas. Nota ainda para 153 recuperações, numa globalidade de 10.912 altas já concedidas pelas autoridades de saúde. Está instalada a polémica em torno da expansão da fibra óptica no concelho de Tomar. Tudo isto a propósito de declarações proferidas na recente reunião do Executivo, à altura em que a Presidente Anabela Freitas disse que as freguesias de Além da Ribeira Pedreira e da Serra Junceira foram as únicas a responder à autarquia no sentido de indicarem locais que possam receber infraestruturas tecnológicas que permitam o acesso à fibra óptica. Isto numa altura em que se aprovou a minuta do contrato de comodato com uma empresa que fará essa instalação, no caso concreto, em Além da Ribeira Pedreira.
E, nesta fase, vai avançar a freguesia de Além da Ribeira Pedreira, portanto, foi tudo articulado com os senhores presidentes de junta para que dissessem quais, dentro das suas juntas, quais eram as zonas que tinham mais população e que era mais de abranger mais facilmente um conjunto maior de pessoas com infraestrutura tecnológica. E, portanto, o que vem aqui, neste caso, que vem com o contrato, são os locais da freguesia de Além da Ribeira Pedreira que irão ter acesso à infraestrutura tecnológica. Foi feito também um outro processo com o senhor Presidente da Junta de Freguesia Serra Junceira, sendo que, no caso da Serra Junceira, o apoio que nós demos foi técnico e foi na questão do contrato de comodato que ele depois irá negociar com a empresa, porque vai ser num local dele e, infelizmente, foram os únicos presidentes de junta que responderam àquilo que nós tínhamos solicitado para indicarem como locais. Mas vamos fazer um reforço outra vez junto dos outros presidentes de junta que não responderam, no sentido de termos aqui mais locais. Aquilo que nós pretendemos é alargar o mais possível a infraestrutura tecnológica a todos os locais possíveis do nosso concelho. Portanto, no caso de Além da Ribeira Pedreira, como é num edifício que é a pertença da Câmara, pronto, fazemos um contrato com a empresa, depois a infraestrutura fica lá para servir quem entender ligar-se à fibra óptica.
Entretanto, já houve registro para reações a estas palavras de Anabela Freitas. Uma dessas reações foi de João Luís Alves, presidente da União de Freguesias de Casais Alviobeira, que contactou a redação da ERTE para assegurar que nunca foi contactado pela autarquia e nem pela empresa responsável por este processo, recordando que a colocação de fibra óptica no seu território tem sido uma das lutas da sua junta.
Nem foi contactado nem por esta empresa, nem pela Câmara Municipal, nem por telefone, nem por e-mail. Eu tive agora o cuidado, quando cheguei à junta, de ir verificar todos os e-mails, né, da Câmara, e fui também ver se eventualmente teria chegado algum desta tal empresa, e de facto não há nenhum e-mail, portanto eu também não fui contactado por telefone. Esta questão da fibra óptica tem sido muito... tem sido uma das lutas aqui da nossa freguesia, porque nós, nem sequer na nossa sede da Junta de Freguesia, temos fibra óptica. E é uma das batalhas que temos travado ao longo deste tempo, e a comprovar está o facto de nós termos lançado uma campanha de assinaturas, não é? Baixa assinado, em que distribuímos estas folhas pelas coletividades e pelos cafés e restaurantes aqui da freguesia. Já tínhamos recolhido algumas, já temos aqui algumas assinaturas, que até por sinal enviei para a Câmara Municipal, juntamente com a minha reclamação e o meu repúdio por estas declarações da Sra. Presidente, que não consigo compreender, porque não sei como é que a Sra. Presidente pode fazer uma afirmação destas em plena reunião de Câmara Municipal, que estava a ser gravada e que estava lá a comunicação social, e, portanto é uma declaração pública. Como é que pode fazer esta declaração, assim de ânimo leve, ou desconhece o processo em que isto foi, portanto, em que isto foi feito, não é? O contexto em que esta articulação, estes contactos foram feitos, ou então não consigo perceber qual a razão de ser dessas afirmações. Portanto, eu venho aqui dizer o seguinte: comigo, Presidente da União Freguesias Casais e Alviobeira, nem com nenhum membro deste Executivo, ninguém falou connosco sobre esta questão.
Também Lourdes Ferromal Fernandes, presidente da Junta de São Pedro e da Conselheira de Tomar do PSD, assegurou à ERTS que não foi contactada pela Câmara no sentido de que a freguesia pudesse indicar qual o local para a colocação de infraestruturas tecnológicas que possibilite a cobertura de rede por fibra óptica.
Não, não fui contactada pela autarquia, pela Câmara Municipal de Tomar, e estranho esse facto, uma vez que temos junto à Freguesia de São Pedro de Tomar feito pedidos e registado pedidos junto à Câmara Municipal no sentido de ser dada uma resposta a estas dificuldades que são neste momento também e significativas e prementes para a Freguesia de São Pedro de Tomar. Eu todos os dias tenho pessoas a ligarem-me ou a mandarem-me e-mails, como fiz há pouco, há dois dias atrás, há três dias atrás, e reencaminhei mais um e-mail de um cidadão da Freguesia de São Pedro de Tomar a registar a impossibilidade do teletrabalho por falta de comunicações. Portanto, daqui eu acho que esta resposta deve ser seguramente dada pelo município. Agora, dizer, responder de uma forma ligeira e sem sentido de verdade à questão que foi colocada pelo nosso vereador, Luís Ramos, isso é que me preocupa. Preocupa-me porque induz em erro as pessoas das nossas freguesias que irão pensar: estes presidentes de junta não estão a fazer o trabalho que devem. E não é verdade. E isso não é verdade. E é contra esta falta de rigor e esta falta de verdade que nós nos insurgimos.
Tomar tem condições para suceder a Braga como destino europeu do ano. A convicção é do Partido Social Democrata, que, pela voz do vereador Luís Ramos, desafiou a Câmara Municipal a estabelecer um plano com um conjunto de ações para a fase pós-Covid, com forte aposta no marketing e promoção, reforçou o eleito, que apontou então o exemplo bracarense, que, refira-se, ganhou o European Best Destination, suplantando a concorrência de destinos como Roma, Paris ou Florença, entre 20 destinos nomeados, num total a rondar os 600 mil votos de 192 países.
Isto é uma oportunidade, não é? Não fosse a pandemia, diríamos que era, de facto, a data certa, o momento certo para se reabilitar face ao desenvolvimento que o país, que estava com uma mancha de óleo a lastrar por todo o país, o turismo e a reabilitação, que foi de facto o turismo que foi a alavanca da reabilitação. Começou em Lisboa, passou ao Porto e depois Coimbra, mas essencialmente nestes Lisboa e Porto, e depois foi-se alastrando com o alojamento local, que foi outro instrumento que acabou por reabilitar o edificado existente nas aldeias, e por aí se começa, de facto, de uma forma lenta, e isto não é solução para tudo, como é lógico, mas começou-se a reabilitar e algumas pessoas voltaram. Nós sabemos que algumas pessoas voltaram. Agora está tudo muito confuso, as pessoas não sabem qual é bem o caminho, estão com esperança, mas com receios, face à pandemia. Mas este instrumento, e temos 5 aldeias com áreas de reabilitação urbana, que à escala são pequenas zonas, mas para as próprias aldeias são coisas importantes, e para o Conselho de Tomar também. Portanto, são novas oportunidades, a oportunidade de reabilitar, de ter de facto incentivos a nível de impostos, com o EMT, o IMI, como se chama, o IVA a 6% em vez de ser a 23%, tudo isto são incentivos. Tudo isto são oportunidades para que as pessoas pensem: valerá a pena investir ou não? Vou investir para quê? Para a habitação própria, para criar mais turismo nas aldeias, mais alojamento local, logo mais emprego. Toda esta envolvência está aqui. Agora, isto é muito importante, e é de facto que estes instrumentos existirem nestas 5 aldeias: Payalvo, Sensoldo, Ceiceira, Olaias e Pedreira. São de facto centros mais antigos, não é? muitos deles não têm edificado assim tão importante, que ao longo do tempo também foram sendo destruídos, mas é o momento de fazer uma travagem, mas acima de tudo é o momento de aproveitar a oportunidade.
1 milhão de euros foi este montante em apoios que o Presidente da Câmara de Orém apresentou após a aprovação em reunião do Executivo em medidas adicionais de apoio às famílias e às empresas do Conselho. O pacote adicional implica assim um investimento de 1 milhão de euros entre incentivos à hotelaria e restauração e ajudas a conceder às famílias orienses. Luís Miguel Albuquerque começou por fazer o enquadramento do impacto da pandemia no Conselho, em particular no setor turístico.
Desde o início, e quando a pandemia apareceu, em março, faz agora um ano, logo tivemos a noção de que o nosso concelho seria um concelho problemático, não só em termos de possível propagação do vírus, por força dos lares e das casas, das instituições que temos nesta área do nosso concelho, que são muitas, como todos nós sabemos, como também pelo facto de termos um concelho mais a parte sul, iminentemente turístico, onde, obviamente, com a vinda de pessoas, de muitas pessoas, essa propagação poderia ser maior. Mas também tivemos bem a noção de que esta pandemia poderia ter um impacto grande nas pessoas e nas empresas do nosso concelho. Como sabemos, o concelho de Orém é caracterizado por ter um tecido empresarial muito forte, onde existem muitas empresas e muitas também, e especialmente aqui na parte mais sul do nosso concelho, muito direcionadas para o turismo religioso. E como todos nós sabemos, se houve uma atividade que teve um impacto negativo com esta pandemia, foi o turismo. E nesse sentido, e aliás, conforme também se pode comprovar com os dados que ainda ontem foram conhecidos, que dizem que o município de Orém teve uma quebra de 78% comparado com o mesmo período do ano anterior. É a maior quebra em termos de turismo verificado no nosso país e, portanto, logo aí se vê o impacto que esta pandemia está a ter no nosso território e no nosso concelho.
Fatia importante destes apoios agora aprovados, a que se juntam outras medidas anteriormente colocadas em prática, são os auxílios às famílias, no valor de 400 mil euros. Luís Miguel Albuquerque deu conta então da tipologia dos apoios a conceder.
Há aqui apoios pontuais, agregado familiar com uma perda de rendimentos igual ou superior a 30% em relação ao mês anterior, e agregado familiar com um rendimento per capita igual ou inferior a 75% do valor indexante de apoios ou IAs no montante de mês em que solicita o apoio. Tem que, obviamente, residir no Conselho de Orém e tem que ter uma idade igual ou superior a 18 anos e não pode beneficiar de outros apoios económicos para o mesmo fim e não pode apresentar dívidas nem à Segurança Social, nem à Autoridade Fiscal, nem também ao município de Orém. Tipologia de apoios, nós podemos apoiar pontualmente despesas relacionadas com a saúde, despesas correntes, água, luz, gás, alimentação, rendas e também outras que nós, depois de analisadas, possamos considerar que são fundamentais para o agregado familiar. E, portanto, estas são as tipologias dos apoios que prevemos para as famílias do nosso concelho. O valor máximo dos apoios não pode ultrapassar os 0,35 IAs por elemento do agregado familiar, ou seja, até ao montante de 2,5 IAs. O que significa que imaginemos que existem 3 elementos do agregado familiar que precisem e necessitem e justifiquem este tipo de apoio, nós neste caso podemos ir até 2,25 do valor do IAs, porque é 0,35 por cada membro do agregado familiar. A candidatura pode ser apresentada a partir de amanhã para este portal que irá ser disponibilizado de uma forma rápida, sendo que quem não tiver acesso ao portal, e pode haver gente que possa ter dificuldade, pode-o também fazer nos serviços da Câmara Municipal, dirigindo-se ao edifício da Câmara Municipal perante marcação prévia e será atendido e também poderá fazer a sua candidatura.
A altura agora é de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Com esta sossega que vamos vivendo, vim-me a assistir a uma sessão por WhatsApp da revista Saúde da Associação Nacional das Farmácias sobre a prescrição de ivermectina, medicamento contra a sarna, para prevenir e tratar a maioria dos casos de Covid-19. Os testemunhos foram dados por médicos, um deles ex-bastonário da Ordem, e farmacêuticos. Fiquei a saber que a ivermectina é particularmente eficaz para a eliminação de piolhos e outros parasitas, tem menos efeitos secundários que a aspirina e é um medicamento barato, muito barato. Mas também fiquei a saber que a ivermectina tem revelado muita eficácia na luta contra a Covid, coisa que foi comunicada às autoridades oficiais de saúde do país, em Infarmed e a Direção-Geral de Saúde, em novembro passado, não tendo gerado nenhuma reação pública oficial. Um dos médicos na sessão, por exemplo, conta vários casos de sucesso em Porto de Mós e Leiria. Assume-se como um soldado da linha da frente por estar no terreno da profilaxia, que estabelece medidas preventivas para a preservação da saúde da população, defendendo que os hospitais são a retaguarda, ou seja, a última instância, e que o que é preciso é tentar evitar que as pessoas adoeçam ao ponto de terem de ir para lá. Gostei bastante de assistir e vai daí partilhei o link da sessão com amigos, convencido que fiquei que era bom usar a ivermectina como profilaxia da Covid. E decidi fazer o mesmo neste ponto de vista. Para tal, testei o link no YouTube e, para minha surpresa, não aparecia disponível. O que aparecia era pessoas a dizer mal da profilaxia com ivermectina por não haver evidências científicas da sua eficácia. Lá fui dando mais umas voltas informáticas e, finalmente, lá o consegui visualizar por um código que a Rádio Hertz fará a gentileza de partilhar com quem estiver interessado. Aconselho vivamente a sua visualização para que quem estiver de acordo com o que foi afirmado por estes médicos, ajude a pressionar as autoridades de saúde a terem em consideração o que a prática vai dizendo sobre a utilização da ivermectina na profilaxia da Covid. Como se afirma no final, os que vão morrer para a semana não podem esperar. E termino com o poema que a sessão propõe, de Mário Quintana. Lá bem do alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem, atira-se. E, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada. Outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá, é preciso dizer-lhes tudo de novo, ela lhes dirá bem devagarinho para que não esqueçam: o meu nome é Esperança.
Rádio Air, informação.
Está concluída esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.